convidado.
O nosso convidado de hoje é Ivo Sobral, professor de Relações Internacionais, especialista de questões de terrorismo e, neste momento, consultor para o Médio Oriente sobre estas temáticas para uma empresa inglesa. Para começar, doutor, as primeiras leituras que faz deste novo atentado, agora num triplo atentado do aeroporto de Istambul, na Turquia.
De facto, existe uma localização-chave, não é? A Turquia, de novo atacada no seu coração, na sua indústria turística, na sua face mais internacional, no aeroporto de Istambul, onde estão concentrados tantos investimentos, tantos esforços para manter a segurança, com múltiplos checkpoints e sistemas de proteção. E, apesar de todo este aparato, não foi suficiente para tentar contrariar este atentado. O que nós, de facto, podemos observar é que, neste momento, a Turquia está numa completa volte-face da sua política externa, em particular em relação também à Síria. Existe uma tentativa de aproximação gradual, por exemplo, à Rússia, com uma superação de alguns problemas que existiam no passado.
Exato, já vamos falar também desta questão da Rússia, mas para já, neste atentado do aeroporto turco de Istambul, vê-se que foi o mesmo método que o ISIS tinha adotado no aeroporto de Bruxelas.
Este atentado era expectável, já se esperavam vários atentados e irão continuar. A Turquia já há quase um ano que está na linha completamente vermelha no que diz respeito a atentados terroristas. Tem dois inimigos bastante ativos, um será o próprio ISIS e o outro será a fronte curda interna, que também ataca constantemente as forças turcas de segurança. Já o fez em Istambul muito recentemente. Portanto, estes dois grandes inimigos mantêm a segurança turca em xeque constantemente. Portanto, neste momento, a Turquia estava na lista de quase todos os países no que diz respeito a riscos de segurança para os seus indivíduos. Portanto, desde os Estados Unidos, a Inglaterra e mesmo Portugal tinham já dado indicações dos vários ministérios dos negócios estrangeiros para os seus cidadãos terem extremo cuidado a visitar o país.
RFI, a Rádio do Mundo.
Aliás, os serviços de contra-terrorismo americanos suspeitam que o ISIS, o Estado Islâmico, esteja por trás deste atentado de Istambul.
Sim, os próprios turcos imediatamente estão a vincular essa possibilidade. Portanto, eles têm acesso a informações que nós não temos. Além disso, sabe-se que antes do ataque tinha sido feito um reforço dos checkpoints de segurança à volta do aeroporto e à volta de infraestruturas específicas, porque já havia uma suspeita de um ataque grave iminente. Mas, apesar de todos estes reforços, não foi evitado. De facto, é muito difícil evitar um atentado. Conheço bem o aeroporto em questão de Istambul e conheço bem, eu várias vezes já apanhei o avião exatamente no sítio onde o terceiro atentado foi feito, junto ao terminal de estacionamento dos veículos. E sei, conheço bem o que acontece. É inevitável este tipo de atentados. Existem cerca de 3 anéis de segurança à volta do aeroporto. Este é o terceiro anel de segurança, onde as pessoas fazem a fila para entrar no aeroporto com as suas bagagens, e é aí que estes atentados foram feitos. Portanto, não adianta, os níveis de segurança à volta da infraestrutura irão sempre acontecer.
Aliás, é quase que impossível garantir uma segurança total. Sim. Nesta nova guerra, tipo guerra assimétrica, uma nova guerrilha, quase que há uma impotência em garantir a segurança das pessoas e dos Estados.
Exatamente. Especialmente em países como a Turquia, que tem uma variedade religiosa, étnica e cultural tão grande, e um país posicionado num vértice geográfico notável entre o Norte e o Sul, entre o Oriente e o Ocidente, que fazem da circulação de pessoas algo vital para aquele país e, portanto, não se pode restringir de maneira nenhuma.
Falando de circulação de pessoas, essa guerra no Iraque e na Síria tem ido da Síria para a Turquia muitos refugiados e muitos homens do ISIS, do Estado Islâmico, nomeadamente kamikazes.
Exatamente, é outra questão. De facto, há uma extensão que começa ali no norte de Bagdad até a fronteira com a Turquia, que é impossível controlar. Sempre foi assim, apesar dos governos existentes entre a Síria e o Iraque. Por exemplo, existem 8 milhões de pessoas que estão ali entre a Síria e o Iraque, fazem parte da mesma confederação tribal, e circulavam até no tempo de Saddam Hussein entre a Síria e o Iraque porque tinham a dupla cidadania. Portanto, falamos há décadas e décadas atrás que existia esta impossibilidade de separar estas populações. E neste momento, estes conflitos ultrapassam completamente todas as fronteiras e transbordam para a Turquia, para o Líbano, para a Jordânia, facilmente.
RFI. Mas este novo atentado, por exemplo, de Istambul, acontece no momento em que os homens do ISIS, do Estado Islâmico, estão a ser decapitados, estão a sofrer várias derrotas, nomeadamente no Iraque, onde perderam a cidade de Fallujah.
Exatamente. Fisicamente no terreno também era inevitável, não é? Tanto o ISIS no Iraque, tanto o ISIS na Síria estão a perder terreno visivelmente. Era uma coisa absolutamente inevitável. Neste momento, existe um esforço concertado do exército iraquiano novo, assim como milícias iraquianas que estão a pressionar o ISIS de uma maneira muito forte, a partir do sul para o norte. No Iraque é algo concertado, existe um reforço igualmente do potencial ofensivo de muitas forças curdas contra o ISIS. Os curdos da Síria e do Iraque estão a receber o apoio direto norte-americano, britânico, francês, alemão. Temos forças especiais destes países que estão a combater lado a lado com as forças curdas contra o ISIS, algo que já irritou bastante, por exemplo, o governo turco, quando as forças especiais americanas da Delta Force ostentavam uniformes com insígnias curdas. A Turquia, por exemplo, já tinha protestado como é que um país da NATO, como os Estados Unidos, tinham os seus combatentes a combaterem com insígnias curdas, que na lei interna da Turquia isso é um apoio, por exemplo, ao terrorismo. É proibido isso acontecer, é um crime. Portanto, temos aqui uns contrastes curiosos.
E no caso, por exemplo, da Síria, afinal, a entrada em guerra na zona, sobretudo na Síria, da Rússia, foi fundamental. A Rússia acabou por decapitar o ISIS na Síria.
Sim, de facto, a Rússia teve um papel fundamental. A metodologia que eles usaram foi brutal, relativamente eficiente, no que diz respeito a controlar todos estes bastiões, todas estas cidades importantes da Síria, com uma mistura de força bruta, bombardeamentos aéreos, bombardeamentos de artilharia maciça.
Mas isto é o método dos russos, não é?
Exato. Eles misturaram estas técnicas com forças especiais russas, forças especiais iranianas. Existiu um grande envolvimento iraniano na questão. Ainda no início deste mês houve uma importantíssima reunião em Teherão entre enviados militares da Rússia, do Irão e da Síria, para reestruturar e preparar uma nova ofensiva e uma nova política para a própria Síria. Portanto, é algo que continua em movimento e ainda não foi, não há uma paragem nestes mesmos esforços. Inclusive, só como nota de relevo, nós vimos este atentado na Turquia, mas também neste mês as forças de segurança interna de intelligence iranianas tinham capturado várias pessoas em Teherão que estavam a preparar ataques muito parecidos a estes que iam acontecer no Irão.
RFI, a Rádio do Mundo.
mas fazia referência há bocado à Rússia e esta tentativa de aproximação da Rússia com a Turquia. Temos um dado novo, é o presidente Putin suspender as sanções contra a Turquia e lançar uma nova política de relações comerciais e turísticas. Estamos aqui perante um novo redesenho geopolítico.
Algo bastante importante, temos que ler esta aproximação em face às crescentes críticas que Erdogan faz, quer à comunidade europeia, quer à própria NATO, quer ao Ocidente em geral. Os discursos do presidente Erdogan estão-se a intensificar em relação à hostilidade ocidental cada vez mais. E esta aproximação à Rússia é uma dessas ligações que estão a ser efetuadas. Há aqui um pragmatismo político-económico. A Turquia dependia muito da Rússia em questões de exportação de bens, assim como o turismo, que é vital para a Turquia, numa situação onde, por exemplo, este atentado agora vai reforçar ainda mais, não é? Existe uma crise muito grande no setor turístico turco e os turistas russos poderão ajudar a minorar esta situação. Mas, no que diz respeito à Síria, ainda existem algumas discrepâncias em termos políticos. Putin apoia Bashar al-Assad, é o jogador deles na Síria, sem dúvida, apesar de muitas vezes se distanciar deste tipo de declarações, em comparação à Turquia, desde o início, que é extremamente crítica, obviamente, a Bashar al-Assad.
E esta reação de Israel, que condenou este atentado de Istambul e solidariza-se com a Turquia na luta contra o terrorismo.
Exato. Também existe essa aproximação realística entre a Turquia e Israel. Algo completamente novo. O novo ministro dos Negócios Estrangeiros turco evidenciou essa nova política quase logo que chegou ao poder. É bastante inovador, até positivo para a área, no sentido de securizar. São aliados muito importantes. Desde os anos 60, que a Turquia e Israel tinham laços de segurança muito, muito importantes, em termos, por exemplo, de própria intelligence, em termos de cooperação militar direta, sistemas de modernização, muita infraestrutura militar turca era feita por Israel. E isto foi cortado pela raiz quando existiram os incidentes do navio Marmara, aquela frota de navios que tentava prestar assistência a Gaza. Estes navios tinham partido de Istambul e tinham um grande número de turcos a bordo quando foram abordados pelas forças israelitas de segurança. E houve aí uma série de problemas relativamente a isto.
RFI. Neste novo redesenho geopolítico, estamos a caminhar para posições estratégicas de interesse nacional e cooperações pontuais entre países. Sobretudo, referiu-se aqui há bocado às críticas que a Turquia, que é membro da NATO, mas que critica a NATO e a União Europeia, onde queria entrar, mas parece ser quase impossível.
Exato. Isto, de facto, vem cair nestas várias tentativas turcas de aumentar a sua cooperação com a comunidade europeia e com, em geral, toda a Europa e o Ocidente. Aqui poderá ser igualmente uma política concertada. A Turquia não é a primeira vez que tentam este tipo de ações. Demonstrar quanto são importantes para a própria Europa. Já foi feito no passado com muito sucesso. E o que nós estamos a observar é que a Turquia melhorou visivelmente as relações externas do país, com a Rússia, com Israel, e há estas críticas extremamente fortes. Já estamos um pouco habituados à demagogia do próprio presidente Erdogan, mas, de facto, nos últimos 2 meses, os discursos têm sido extremamente fortes em relação à comunidade europeia e à comunidade internacional. Ainda ontem, a crítica extrema por parte da Turquia relativamente à comunidade europeia e à NATO, que acusou de estarem a cooperar com os próprios terroristas, que que é uma acusação extremamente grave.
Isto acontece precisamente numa altura em que, na União Europeia, temos esta crise do Reino Unido, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, e há quem diga que a Europa está a correr um risco de fragmentação.
Sim, normalmente a política turca roda à volta de um populismo exacerbado, um populismo de massa, e o desvinculamento britânico da Comunidade Europeia é visionado como uma fraqueza para a Comunidade Europeia. A Inglaterra goza de uma espécie de situação completamente única no seio da Comunidade Europeia e no Médio Oriente. Esta separação, o populismo, muitos discursos do partido dele que afirmaram que se a Inglaterra não fica, não quer entrar na Comunidade Europeia, o que é que significa? Significa que, de facto, a Comunidade Europeia não é boa para todos.
Já agora que está a dar assessoria já uma empresa inglesa, britânica, para o Médio Oriente, como é que os ingleses, os britânicos, veem de uma maneira geral aquela zona do Médio Oriente?
Neste momento, o que eu consigo observar em termos profissionais é que, por exemplo, o investimento médio-oriental em Inglaterra não mudou, não diminuiu neste momento, quer no setor imobiliário, quer em todos os outros tipos de investimento. No que diz respeito à Inglaterra e ao Médio Oriente, existe um aumento, inclusive, do interesse, porque vão ter que ser encontrados novos mercados para muitas coisas. E o Médio Oriente é e sempre foi um dos principais locais de escoamento, quer de pessoas, quer de bens e serviços britânicos. Há uma grande comunidade, ou seja, pessoas de ingleses que trabalham no Médio Oriente, no Golfo em particular, e isto é uma situação que irá permanecer inalterada e até reforçada no futuro.
RFI, as vozes do mundo.
Ainda sobre essa questão da Turquia, deste atentado, dias depois da visita do Papa à Arménia, onde o Papa falou no genocídio arménio que provocou a cólera, a ira de Erdogan, com os turcos a denunciar o papel de cruzado do Papa. A Arménia que tem dificuldades também com a Rússia. Rússia que agora está com a Turquia. Como é que analisa isto tudo?
Exatamente. Eu, de facto, já, inclusive no passado, tenho tratado um pouco esta situação da Arménia e, inclusive, já no passado, é curioso o interesse. Eu estranhei, de facto, na altura, há cerca de 2 anos atrás, o interesse de muitas instituições católicas em estudos, por exemplo, científicos sobre a Arménia e sobre o que aconteceu na Turquia relativamente às comunidades armenas. E agora, com o novo Papa, há cerca de 1 ano e meio, que existe esta visível identificação do que aconteceu, do genocídio armeno. De facto, a política do novo Papa, já há muito tempo, que é a favor da identificação deste mesmo genocídio. A Igreja Católica tem feito muitos esforços nesse sentido para identificar e para catalogar historicamente o que aconteceu. Eu recordo, inclusive, e já estive a fazer isto várias vezes no passado, a Igreja Católica tem dos registros científicos melhores relativamente ao que aconteceu na Turquia e ao que aconteceu na Arménia. Eles foram muitos padres católicos que fizeram assistência e visualizaram e foram testemunhas deste mesmo genocídio e retrataram o que aconteceu por escrito para Roma. Portanto, nós temos aqui, a Igreja Católica foi um observador silencioso, infelizmente, do genocídio armeno.
Ivo Sobral, professor de Relações Internacionais, consultor para o Médio Oriente, era o nosso convidado do dia.
Para ouvir ou voltar a ouvir o último noticiário, aceda ao seu site internet português.rfi.fr.